DW. Jornal da Noite.
Bem-vindo. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta segunda-feira é 17 de junho de 2019. Analista aponta consequências da aparente crise no seio do mar, partido da oposição em Moçambique.
Em primeiro lugar, é que isto fragiliza a própria RENAMO e fragiliza também a ligação entre a RENAMO e o governo. Fragiliza a posição do Sr. Ossuf Mamad como um interlocutor principal e válido na negociação com o Presidente da República.
Em Angola, a integridade do novo secretário-geral do MPLA é posta em causa. Em São Tomé e Príncipe, ex-mercenários reitera que o ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada foi o financiador do golpe de Estado de 2003. Em Moçambique, o maior partido da oposição tenta minimizar a aparente crise interna exposta com a revolta dos guerrilheiros contra o seu líder, Ossuf Mamad. A situação reacende o debate sobre se esta figura foi a melhor escolha para dirigir a RENAMO. O analista político, Carlton Cadeado, entende que lhe falta capital político, o que pode fragilizar a sua posição na corrida eleitoral de outubro próximo. Mas é sobre a reação do partido à revolta que o analista começa por falar à DW África.
É, de facto, uma tentativa de minimizar a crise, mas mais do que isso, é uma tentativa de mostrar que a RENAMO, como um partido, tem uma certa coesão, que está visto que é uma coesão frágil. É uma tentativa de mostrar que a RENAMO está unida, mas que já está visto que é uma unidade frágil. É uma tentativa também de mostrar que a RENAMO é um partido com a sua vitalidade. É só olhar para aquele comunicado de imprensa que faz uma utilização de retórica extremamente elogiosa à própria RENAMO e da ligação entre a RENAMO e as bases, sobretudo também para mostrar que a RENAMO está comprometida com todo o processo de pacificação no país e que só pode acontecer estando a RENAMO como um partido forte e unido.
E quais são as consequências desta crise para as negociações de paz em curso?
Em primeiro lugar, é que isto fragiliza a própria RENAMO e fragiliza também a ligação entre a RENAMO e o governo. Fragiliza a posição do Sr. Ossuf Mamad como um interlocutor principal e válido na negociação com o Presidente da República. À primeira vista, num primeiro momento, neste momento em que estamos no calor da tensão dentro da própria RENAMO. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos momentos. Se o Ossuf Mamad sobrevive a esta tensão, a esta crise, ou então ele próprio sai de cena. Espero que ele não saia de cena do ponto de vista físico ou de eliminação física, como foi dito naquela entrevista que os guerrilheiros descontentes deram aos órgãos de comunicação social.
Ossuf Mamad terá sido uma má escolha da RENAMO?
Esta é uma pergunta que vem confirmar o debate que houve à altura da sucessão. Muitos diziam que o Ossuf Mamad não tinha um capital político muito forte para suceder Djakama. Sobretudo estamos a falar do líder Djakama, que durante muito tempo foi um líder dominante, foi um líder que se impôs a RENAMO a tal ponto de que a RENAMO passou a ser Djakama e Djakama passou a ser a RENAMO. Djakama era um líder com todos os problemas de má gestão, ele era um líder que conseguia mobilizar todo o eleitorado da RENAMO e até fora da RENAMO com um certo carisma, o que o Ossuf Mamad não tem. Isto, para quem olhar para as teorias de liderança, vai dizer que o Ossuf Mamad não tinha um grande capital político para substituir um líder carismático dentro da própria RENAMO. E isso está a ser demonstrado agora. Para além disso, o Ossuf Mamad teve oportunidade de entrar na gestão partidária quando foi secretário-geral, mas não se conhece nenhum capital político ou nenhum feito político relevante ou extremamente valioso que lhe desse essa pujança e capital político para poder substituir Afonso Djakama.
Portanto, isso vai fazer com que a RENAMO entre na corrida eleitoral já fragilizada.
Exato. Essa é outra dificuldade política, a fragilidade política que a RENAMO vai tomar nesta situação. Eu ainda não tenho informações precisas para dizer se o Sr. Ossuf Mamad já foi recenseado ou não, mas sei deste momento que ele ainda nem sequer apresentou a candidatura pessoal para participar no processo eleitoral e quanto tempo isso vai levar para ele apresentar a candidatura eleitoral, quanto tempo ele vai levar para preparar essa candidatura eleitoral com todo este burburinho, esta tensão que está a ocorrer agora, mas esta incerteza joga a desfavor do senhor Yusuf Mamad.
Esta foi uma entrevista com Carlton Cadeado, analista político. Yusuf Mamad foi uma boa escolha para liderar a Renamo? O que é que nos respondem os internautas, António Rocha?
As reações são diversas. Alberto Gerneto Zico escreveu para dizer que Yusuf é uma incógnita na arena política moçambicana, principalmente por não ter um discurso coerente com a atual situação. Que Yusuf Mamad seja substituído imediatamente na liderança do partido, porque, senão, adeus os resultados das eleições de outubro, diz Alberto Zico. Bueno Boaventura Paulo escreveu para dizer que mudanças sempre ocorrem na transição de qualquer liderança, mas a ter que se provar que Mamad usou da força para calar o Brigadeiro José, então a escolha do Yusuf Mamad para liderar a Renamo foi um gravíssimo erro de todos os militantes do partido. Muitos até já devem estar arrependidos. E Marcos Quinox escreveu para dizer que eu, tal como toda a população, só queremos paz definitiva em Moçambique. A Renamo deve entender-se de qualquer maneira e acabar com a paulatina destruição do partido.
Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe também. Diga-nos o que acha sobre a situação na Renamo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz solicitou hoje ao PIGC, vencedor das últimas legislativas, que indique o nome do candidato ao cargo de primeiro-ministro. Recorde-se que o presidente adiou a nomeação do chefe de governo, desencadeando mais uma crise política que levou diferentes setores do país às ruas de Bissau. As eleições foram realizadas já a 10 de outubro de 2018. Em Angola, o governo anunciou hoje o investimento de 54 milhões de euros para a remoção de minas terrestres na bacia do rio Cavanco, no âmbito de uma conferência em Londres. O financiamento, a aplicar num projeto da organização não-governamental britânica Halo Trust, ao longo de 5 anos, destina-se a limpar 153 campos minados dentro dos parques naturais de Mavinga e Luengue-Luiana, na província de Cuando-Cubango. Ainda em Angola, o MPLA procedeu hoje a ajustes entre os 12 membros do Secretariado do Bureau Político, com 2 substituições nos cargos, depois de Paulo Pombolo ter subido a secretário-geral do partido durante o 7º Congresso Extraordinário realizado no sábado. Albino Ramos Carlos é agora responsável pelo pluro da comunicação, anteriormente ocupado por Pombolo. E por razões de saúde, João de Almeida Martins pediu para deixar o cargo de secretário do partido no poder para reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, entrando Virgílio Ferreira de Fontes Pereira Gigi. O ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, que governou o país entre 2012 e 2013, antes de ser derrubado pelos militares, morreu hoje durante uma comparência em tribunal onde estava a ser julgado por espionagem. Morsi, de 67 anos, desmaiou durante a sessão quando falava diante do juiz há 20 minutos e numa fase muito enérgica. Foi de imediato transportado para o hospital onde morreu. Morsi tornou-se o primeiro presidente democraticamente eleito no país em 2012, após a rebelião da Primavera Árabe de 2011, que determinou com o regime autocrático do partido Hosni Mubarak no poder há 30 anos. Um triplo atentado suicida atribuído ao grupo jihadista Boko Haram no domingo fez 30 mortos e mais de 40 feridos no nordeste da Nigéria, segundo os serviços de segurança do país. Este foi um dos atentados mais mortíferos perpetrado pelo grupo na região. O atentado acontece quase uma semana depois do presidente Muhammadu Buhari ter prometido retirar da pobreza 100 milhões de pessoas e melhorar a segurança do país que sofre devido ao terrorismo do Boko Haram.
DW Deutsche Welle.
Paulo Pombolo é o novo secretário-geral do MPLA, partido que governa Angola, em substituição de Boa Vida Vida. Já ocupou vários cargos no partido e no governo. Analistas ouvidos pela DW África falam em três etapas da vida do político. Primeiro secretário nacional da JMPLA, o governador do IJ e agora a pasta de terceiro homem na hierarquia do partido. Mas lembram que, enquanto governador, já foi acusado pelos cidadãos de desvio de autocarros para a sua fazenda e querem saber em que pé está o assunto. Os detalhes a partir de Luanda com Manuel Luamba.
Paulo Pombolo nasceu na província do IJ aos 12 de abril de 1962. O político já exerceu vários cargos no partido e no governo. Paulo Pombolo começou a notabilizar-se na política como primeiro secretário nacional da JMPLA, cargo que ocupou por vários anos. Analistas ouvidos pela DW África são unânimes em afirmar que, enquanto responsável da Organização Juvenil dos Camaradas, teve um bom desempenho. É o caso de Jorge Neto, jornalista e diretor do semanário Manchete.
Desempenho notório, conseguiu juntar toda a juventude do seu partido a nível do país.
Cláudio Fortuna, investigador da Universidade Católica de Angola, concorda.
Fez uma carreira notável na JMPLA, esteve de acordo com as orientações do partido. Acabou por fazer da JMPLA um ninho de preservação do anterior líder do partido. Deu voz e fez a JMPLA e assim foi premiado para governador do IJ.
Mas, enquanto governador do IJ, cargo que ocupou entre 2009 a 2017, não teve o mesmo desempenho, diz Cláudio Fortuna, que aponta o contexto da época como razão.
A sua governação foi desastrosa, mas também podemos adivinhar que resultou do facto de ele estar amarrado.
Para Jorge Neto, a governação de Pombolo no IJ também não foi boa.
Saiu um pouco mais maculado na província do IJ do que como primeiro secretário da JMPLA.
Aliás, o ex-governador foi acusado pelos cidadãos locais de desviar autocarros para sua fazenda. Lembra o analista político Augusto Bafabafua, que quer saber em que pé está a acusação.
Desvio de autocarros, levar para sua fazenda, desta forma também Paulo Pombolo não se livra. Não sei até que ponto é que isso evoluiu, se eventualmente foi levada a queixa à Procuradoria-Geral da República ou alguma outra instância judicial.
Depois de ter ocupado a pasta de primeiro secretário da província do IJ e a de secretário para a informação do MPLA, o ex-governante tem novos desafios políticos. Paulo Pombolo foi eleito no último fim de semana para o cargo de secretário-geral do MPLA no 7º Congresso Extraordinário, onde substituiu Álvaro de Boa Vida Neto. Em dezembro de 2018, o semanário angolano Expansão publicou uma entrevista em que Boa Vida Neto declara sua lealidade ao ex-presidente José Eduardo Santos. Talvez seja isso que terá ditado a substituição do político, sublinha Cláudio Fortuna.
Caiu de paraquedas, chamamos assim, porque ele não estava preparado para isso. Teve a sorte de o anterior secretário-geral do MPLA ter tido um posicionamento que está à margem daquilo que tem a ver com os ditames do próprio partido do MPLA, que é um partido fechado, ortodoxo, conservador e que não está preparado para a autocrítica dos seus próprios militantes.
Questionado sobre se Paulo Pombolo estava à altura dos seus novos desafios, Augusto Bafabafua prefere esperar e ver para crer.
Difícil aferir se alguém está ou não a partida pronto para os desafios. Conhece bem o partido, conhece.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
O ex-mercenário Peter Plácido Lopes, autor da denúncia em 2017 de que o ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, é o financiador do golpe de Estado de 2003, voltou a confirmar o facto nesta segunda-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito. Lopes afirmou ainda que o ex-presidente São Tomense, Manuel Pinto da Costa, foi alvo de tentativa de eliminação física por duas vezes. Ramos El Graça desenvolve o assunto a partir de São Tomé.
A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Golpe de Estado de 2003 em São Tomé e Príncipe retomou esta segunda-feira as audições depois de, na semana passada, ter auscultado o ex-presidente da República, Frederico de Menezes, e o antigo ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar de Sousa, e o ex-mecenário do extinto batalhão Búfalo, Arlésio Costa, chefe dos golpistas. Em declarações prestadas à CPI, Peter Lopes disse que...
Estou aqui para dizer ao povo de São Tomé e Príncipe que o cidadão Patrício Maurício Trovoada deu-nos ordem para matar Pinto da Costa, Fradique de Menezes e Oscar Sousa. Esses nossos três líderes sabem perfeitamente que é verdade.
O mercenário do extinto Batalhão Búfalo, ao reafirmar que o ex-primeiro-ministro São Tomense, Patrício Trovoada, foi o financiador do golpe de Estado de 2003, acrescentou que...
Eu aqui em casa do Patrício Trovoada, ou quando o Patrício Trovoada era ministro de negócios estrangeiros, ou no campo de milho, buscar sacos de dinheiro para sustentar os 12 elementos que viviam aqui no Quilombo, viam lá a minha cara? Quem é que entrou com armamento aqui em São Tomé? Foi eles, mas usaram-me, que é para entrar com armamento aqui em São Tomé. Hoje vêm dizer que eu fui subalterno.
Peter Lopes explicou, por outro lado, que...
Nas primeiras horas da madrugada, quem é que foi o primeiro dirigente que apareceu no quartel-geral? Foi eu. Lhe ligaram. Vem. Que já tomamos.
Questionado por Cílcio Santos, líder da CPI, Peter Lopes deixou claro que a casa da família Trovoada serviu de logística para o desencadear do processo.
Há registros de que, durante a execução do golpe de Estado em 2003, por intermédio do cidadão Peter Lopes, vinha da casa da família Trovoada. Também, por intermédio do cidadão Patrício Trovoada, ajudas em gêneros alimentícios. Confirma isso?
Confirmo.
Por duas vezes, segundo Peter Lopes, Patrício Trovoada contratou-os para eliminar fisicamente Manuel Pinto da Costa em 2003 e 2016. A estratégia, revelou, passava primeiro pela morte do então chefe de campo de Pinto da Costa, o Major José Maria Menezes, atual chefe de destacamento militar na região do Príncipe.
Em 2016, na campanha presidencial, ele nos mandou partir perna do ajudante de campo de Pinto da Costa. Isso é a cabeça de um São Tomé, um nacionalista, um líder. E se eu, Peter, ou um dos meus camaradas fizesse isso? O que é que diriam? Vamos buscar Patrício Trovoada, atrás dele aqui para ele me contradizer.
Entretanto, o ex-presidente Manuel Pinto da Costa, que deveria ser ouvido esta segunda-feira pela CPI, não compareceu e não apresentou justificação, enquanto a ex-primeira-ministra Maria das Neves, que também deveria ser auscultada, encontra-se ausente do país. Segundo a CPI, depois de concluir as audições, será feito um relatório que será submetido à mesa do plenário da Assembleia Nacional, que tomará decisão que pode passar pelo seu envio para o Tribunal em função das provas produzidas. Ramos El Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
O líder rebelde do Chad, general Mahamat Nouri, e dois outros suspeitos de crime contra a humanidade cometidos no Chad e no Sudão entre 2005 e 2010 foram hoje detidos em França, segundo a agência France Press. A investigação que determinou a prisão dos suspeitos estava aberta desde 2017. Nouri é um dos mais influentes líderes rebeldes chadianos que se opõe ao regime do presidente Idriss Déby. O Ministério Público de Karlsruhe, aqui na Alemanha, competente em matéria de terrorismo e crime organizado, anunciou hoje que assumiu a condução da investigação ao homicídio de um autarca conservador alemão, partidário da abertura da Alemanha aos refugiados, depois da detenção de um suspeito com ligações à extrema-direita. Investigadores suspeitam que os motivos políticos tenham estado na origem do assassinato de Walter Lübcke, de 65 anos de idade. Segundo a agência DPA, um suspeito de 45 anos detido no sábado tem ligações à extrema-direita. O presidente executivo da Boeing desculpou-se hoje pelos dois acidentes com os aviões 737 MAX e negou-se a comentar sobre quando o modelo pode voltar a operar, já que isso dependerá das autoridades de regulação. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais reações, Rocha?
Com certeza, João Augusto dos Santos diz que foi uma escolha totalmente errada. Ossuf Mohamed deve demitir-se do cargo de presidente da Renamo. Caso contrário, corre riscos de sofrer até fisicamente, porque alguns membros da Renamo não estão satisfeitos com a sua permanência no cargo de presidente do partido da Perdiz. Tudo isso tem a ver com a renhida luta pelo poder no seio da Renamo, diz João Augusto dos Santos. Dayo Chamba escreveu para dizer que deixem Mohamed concentrar-se no seu papel de líder. Caso contrário, o resultado final é perder o pleito eleitoral de 15 de outubro. Ahmad Jamal escreveu para dizer que é muito triste o que está a acontecer no seio da Renamo. Graves as acusações que nem o presidente Ossuf consegue desmentir, porque sabe que ele mandou, sim, ou colaborou, pelo menos, nos assassinatos. Paito Oliveira Massada diz que, com a entrada de Ossuf Momad para a liderança da RENAM, o partido de Afonso de Lacama ficou dividido.
Muito obrigada pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.